Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de casa para fazer a nossa já tradicional lista dos melhores de 2022, né? Hoje especificamente vai ser as melhores séries de 2022. Separamos algumas, vamos falar um pouquinho sobre algumas delas aqui, né, Flávio? A gente teve um ano de 2022 com boas séries, boas produções aparecendo pra gente, e o destaque fica pro serviço de streaming, né? Foram séries em variados serviços de streaming. Então a gente teve coisa na Netflix mesmo, no HBO, teve coisa na Amazon Prime, teve coisa no Apple TV. Então foi um ano de consolidação das séries nos serviços de streaming. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, né?
Até porque agora, até o que era só TV virou streaming, né? Tipo HBO, que tem HBO Max,
É.
outros negócios que eram restritos da televisão não estão mais restritos na TV. Então virou quase tudo a mesma coisa. E é isso aí.
É verdade. Mas assim, eu vou começar já com a melhor série de 2022. Quer dizer, uma das melhores. Eu não acho que. Eu ainda tô na dúvida se ela é a melhor ou a segunda melhor ali. Eu tô um pouquinho dividido. Eu particularmente gostei de três séries muito boas esse ano. Eu gostei muito. E a primeira delas foi The Bear, ou O Urso, uma série que estreou lá nos Estados Unidos no Hulu. Aqui a gente não tem o Hulu, mas tem o Star Plus, né? E aí estreou aqui no serviço de streaming da Disney. É uma série que conta a história de um cozinheiro famoso que ele acaba herdando o restaurante do seu primo que morreu, seu irmão que faleceu. E aí ele precisa cuidar do negócio ali que ele infelizmente herdou, né? Meio que a contragosto. E dentro disso tudo tem os funcionários desse restaurante que estão acostumados com o dia a dia ali, um trato de lidar diferente, uma forma de trabalhar diferente. Tem um primo também que meio que cuida dos negócios ali, e aos poucos eles vão percebendo que só se dando bem entre eles vai conseguir ter resultado na lanchonete, no restaurante, né? E aos poucos as coisas vão mudando, e esse toque do chefe, que ele é considerado um dos melhores chefes do mundo, esse toque que faz o restaurante começar a crescer e se tornar especial. Uma série muito, muito interessante mesmo, tem um gancho no final muito bacana, tá disponível no Star Plus, e assim. Falo sem medo de errar que vai ganhar um monte de prêmio aí. Se não ganhar, pelo menos vai concorrer a muita coisa. Porque é uma série muito bem feita, muito bem produzida e tem um timing muito bom. Assim, o ritmo dela é muito interessante. Você quer ver um episódio atrás do outro, agora que eles já estão todos disponíveis, né? É mais fácil de fazer essa maratona. Tá lá no catálogo do Star Plus. Você chegou a assistir, Flávio?
Eu não assisti The Bear ainda, ela tá na minha lista de férias, né?
Ah,
Como
sim.
agora eu tô entrando de férias, aí eu vou conseguir botar várias séries em dia.
Mas qual que foi a sua, assim, colocar o seu top 3 de séries aí? Qual que foi o terceiro local, lugar?
A minha, em terceiro lugar, vai ficar Afterlife,
Boa.
que é uma série que eu falo
É
todo ano que
verdade.
tem temporada, Afterlife entra nas minhas séries do ano, que é a série do Rick Gervais, pra Netflix. É uma dramédia, que cada vez foi ficando mais dramática, né? A terceira temporada ela é bem um drama com alguns toquezinhos de comédia, mas é uma série muito legal que fala sobre morte, sobre vida, sobre você querer viver mesmo sofrendo. E é uma série muito muito boa. Eu super recomendo ela. Ela não tá entre as mais comentadas do ano, como The Bear, ficou, né? The Bear, depois que estreou, virou meio que uma sensação, mas para mim ela
Sim.
tá ali no meu top 3.
Não, o Rick Gervais é incrível. Inclusive, ele já retweetou a gente, né, uma vez no Twitter.
Já
Ele
retweetou.
já interagiu com a gente lá no Twitter. Bom, uma outra série que a gente pode fazer algumas menções aqui, que foram muito interessantes, são duas, né, aqui. Andor, que tá dentro do Disney Plus, que conta a história do universo de Star Wars ali. É como se fosse um prequel, uma história anterior aos eventos de Rogue One. Que foi um spin-off de Star Wars, né? Então, assim,
É o do spin-off.
exato, é um Inception ali de spin-offs, mas é uma série muito boa. Ela tem uma pegada um pouco mais adulta do que a gente está acostumado a assistir em Star Wars. A série já começa nesse tom e vai crescendo. A história ela vai crescendo e você vai entendendo como que os rebeldes vão se transformando em algo que vai sacudir o Império, né? Até chegar no roubo dos planos da Estrela da Morte que a gente assiste no primeiro filme de Star Wars. Então, assim, muito, muito interessante.
Exato. Apesar da série se chamar Andor e o protagonista ser o Cassian Andor, e ele é de fato o protagonista, eu acho muito injusto falar que ele não é o protagonista, porque ele é.
Sim.
Mas só que ele é meio que um pontapé para você mostrar ali o surgimento da aliança, né, dos rebeldes, como uma aliança de algo mais palpável, de algo
Exato.
que realmente tem poder para bater de frente com o Império. Então é muito interessante. Ela é uma série política, inclusive ela é bem mais adulta, né? Ela tem mais violência, ela destoa um pouco de Star Wars nesse ponto. Não tanto assim, também não é, olha, uma série sombria, mas é um pouco mais sombria, ela tem esse distanciamento, mas realmente foi uma das boas surpresas do ano.
Está disponível no catálogo do Disney Plus. Tá lá, inclusive todas as produções de Star Wars estão no Disney Plus. Agora, uma outra série muito interessante desse ano de 2022 foi The White Lotus, a segunda temporada da série que estreou no HBO Max, no HBO e simultaneamente no HBO Max. Estou com os dias contados, né? Porque teve toda uma polêmica aí que a gente já falou sobre HBO, a venda pro Direct, pro Discover, né? Então, sim, HBO Max vai mudar, mas por enquanto tá tudo lá. The White Lotus conta a história do hotel chamado The White Lotus e como que os personagens ali, as pessoas que estão hospedadas no hotel, têm as suas interações, têm os seus momentos ali. A primeira temporada se passa no Havaí e a segunda se passa na Itália, naquelas regiões aconchegantes ali da Itália. E essa segunda temporada, ela é uma série sobre rancor. É isso que define a segunda temporada. Cada personagem tem um rancor específico e cada um deles vai trabalhando esse rancor de uma forma diferente. E aí você vai se apetecendo por um personagem ou outro, vai gostando de um, vai gostando de outro, entendendo as motivações, né? Mas é o rancor que move a série e é o rancor que faz eu ter uma season finale, né? Um episódio final impressionante. Assim, é muito bom mesmo. A força de White Lotus está no roteiro, a história bem contada. Tá disponível lá também no HBO Max. Você pode assistir. A primeira temporada é sobre ódio, você odeia os personagens, e a segunda é sobre rancor. Tá lá disponível no HBO Max.
Só sentimentos positivos.
Exato.
Mas eu vou continuar na HBO Max, porque ali no meu top 3 também tem outra série que ela sempre está no meu top 3, que é Barry, que é uma série do Bill Hader, onde ele é protagonista, roteirista, diretor, produtor. Ele faz literalmente tudo na série e faz tudo muito bem. Ela também é uma dramédia que conta a história de um assassino que ele decide ser ator. E isso lá na primeira temporada, né? Agora ela tá. Esse ano foi exibida a terceira temporada. E é uma série muito densa. Ele tá num processo de sofrimento, porque a vida dele meio que desaba após os acontecimentos da segunda temporada, que eu não vou contar, porque você pode não ter assistido. Também não é das séries mais famosinhas da HBO Max.
E é sem
Mas
spoiler, né?
ela vira um drama mais pesado, ela puxa ali pra uma melancolia. E tem um season finale muito interessante, assim como todos de Barry. Já estão gravando a quarta temporada, então é uma série que tem, tomara que, vida longa. Mais uma boa dica desse ano.
Verdade. Bom, e a melhor série para mim em 2022 foi Ruptura. Ruptura ou Severance, chegou no catálogo do Apple TV. Tem boas produções, inclusive, na Apple TV. O pessoal não dá tanta atenção assim, mas é um catálogo com excelentes produções. Tem lá Ted Lasso, por exemplo, Ruptura agora. E conta a história de uma ruptura. Esse é o nome da série e é o nome que dá quando o personagem, os funcionários de uma empresa, descem no elevador e rompem por completo a sua vida exterior. Então eles esquecem da sua vida aqui na Terra normal, né, assim no seu dia a dia, e focam só no trabalho. Isso que no início pode ser uma ideia genial, porque você esquece seus problemas de fora e foca só no seu trabalho, acaba se tornando um problemaço, porque você vive o seu trabalho 24 horas por dia dentro daquela realidade, né? Você não descansa, você não sabe quem é sua família, você não sabe quem são seus amigos, então você só vive o trabalho. E esse é o grande problema dos personagens e é o grande dilema da série. E como que a organização tenta esconder, tenta maquiar todos esses fatos. A história é muito bem tramada, assim, cada personagem tem detalhes específicos, tem sua história bem desenvolvida, tá lá. Assim como The Bear, é uma série que vai concorrer a muita coisa nas premiações desse ano, porque ela é muito bem dirigida, ela é muito bem atuada, tem personagens incríveis E um roteiro impressionante, assim, impressionante, e deixou um gancho incrível para uma segunda temporada que você fica roendo as unhas querendo saber o que vai acontecer. Tá no catálogo do Apple TV Plus. Espero que as pessoas tenham mais acesso, porque vale muito a pena assistir Ruptura.
Eu vou terminar com a minha melhor do ano, que é outra série que a gente já falou várias vezes na rádio e que dessa vez ela chegou ao seu final definitivo, que é Better Call Saul, outro spin-off, né? Ou como a gente não explicou antes, né? Porque o Kaká, ele com certeza pediria pra gente explicar, spin-off é uma série derivada de outra série. Um spin-off, ele é um produto derivado de outro produto. No caso de Andor, é derivado de Rogue One e de Star Wars. E Better Call Saul é derivado de Breaking Bad, onde a gente conhece a história de Jimmy, ou de Saul Goodman, né? E que é o advogado, né, de Breaking Bad. Inclusive, essa última temporada tem a participação dos personagens de Breaking Bad em um episódio que se chama Breaking Bad. E é uma temporada muito bem amarrada, que consegue juntar o futuro do personagem, que a gente viu em preto e branco, com o passado, de um jeito muito interessante e que foge um pouco dessa regra, né? Porque quando a gente vê uma série que se passa no passado de um personagem, sempre fica aquela expectativa de como que ela vai juntar com o que a gente já viu, e ela consegue romper um pouco dessa expectativa por conta de alguns personagens, principalmente dos coadjuvantes muito bons. Então, eu acho que Andor também fez isso muito bem, e eu acho que elas estão parecidas nesse ponto. Para mim, foi a melhor série do ano, assim, disparado. É uma coisa linda de ver.
É muito boa mesmo. E também fica algumas menções honrosas aqui pra gente poder falar. A própria Wandinha na Netflix é uma série que surpreendeu bastante. Ela é bem, bem interessante de assistir. Talvez não entre ali nas melhores séries de 2022. Mas, sem dúvidas, é uma boa série para se assistir, fazer uma maratona ali. Se destacou, se tornando, inclusive, uma das maiores séries assistidas da Netflix, né? Então, assim, tem um público ali bem específico.
Outra Dahmer, né? Também ficou ali entre as mais assistidas
Um
no ano.
canibal assassino.
Não tá também exatamente no topo da minha lista, mas é uma boa menção honrosa. Tem Peacemaker, The Boys, She-Hulk, tudo de
É.
super-herói. Tem um combo de super-herói, de boa série de super-herói.
E House of the Dragon também, né? Uma grande
House of the Dragon.
surpresa da HBO, uma das mais caras, que também é um spin-off, né? É uma história paralela ali, derivada de Game of Thrones, que foi caríssima, custou mundos e fundos ali da HBO, mas valeu cada centavo. Uma história até um pouco mais política que Game of Thrones. Tá lá no catálogo também da HBO Max. A gente pode citar aqui também Euforia, Heartstopper, são boas séries aí que estiveram esse ano com a gente e que deixaram boas produções, né? Então, quem quiser assistir na Netflix, na Amazon, na HBO, no Apple TV, tem coisa para assistir. Opção não falta, e essas foram algumas delas aqui. Na semana que vem, a gente vai falar os nossos melhores filmes de 2022. Então aí tem coisa boa vindo por aí. Tem inclusive filme que vai estrear no finalzinho do ano, em janeiro, que eu queria ver esse ano, mas não vai ter como. Mas vai ficar para a lista do ano que vem só. Mas é isso. Caso você queira saber um pouco mais sobre essas séries, é só entrar em audiceia.com ou no nosso Instagram, no nosso Twitter, pesquise por Audiceia, que tem tudo lá. Você vai saber o que a gente está falando, o que é a tendência no momento também, o que curtir no fim de semana. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com o melhorzão, os melhores filmes de 2022. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.
Até!